Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e meia até às 13 horas. Abri o programa com esta música instrumental da tecladista americana Constance Demby. Hoje a Constance Demby mora na Espanha, esse CD se chama Attunement. É um concerto ao vivo dela no ano de 1999. Essa é a terceira faixa desse CD. A Constance Demby tem um site com muito material legal, que é o www.constancedemby.com, não tem BR. E o Demby é com Y no final, constancedemby.com. Lá vocês acham Space Music de alta qualidade. A Constance Demby, na década de 80... chegou a sair aqui em vinil, na época, um dos grandes discos dela, que é o Novus Magnificat, maravilhoso, né? Inclusive o disco saiu com um defeitinho, logo no início do lado A, era uma música de cada lado, ficou com uma falha num dos canais, e lá pelo segundo ou terceiro minuto que os canais ficam equilibrados, porque um dos canais estava mais baixo. E isso foi corrigido na edição em CD, e os CDs da Constance Dembe agora foram lançados por ela e remasterizados lá na Espanha. E vocês conseguem, inclusive, escutar trechos do trabalho dela dentro do site www.constancedembe.com, o Dembe com Y no final. Vou repetir o nome do CD, Eitunement, que é um concerto ao vivo do ano de 1999, dessa grande tecladista New Age e também de Space Music, Constance Dembe. Inclusive, quem gosta muito do trabalho da Constance Dembe é o meu amigo Áureo Corrá, né, grande músico New Age, nosso parceiro aí em vários projetos. O Áureo também é fã do trabalho da Constance Dembe. O Augusto, que trabalhou com o Áureo também, que faz troca de CD comigo, consegue muitos CDs legais para mim também, também é fã da Constance Dembe. Bom, vamos lá. Como eu havia prometido, está aqui hoje, novamente, a terapeuta Marisa Oliveira, mestre reikiana, psicóloga, terapeuta. Fizemos um programa no domingo passado, muito legal, muitos ouvintes elogiaram a entrevista que eu fiz com ela, e eu combinei dela estar aqui novamente. Hoje ela está aqui do meu lado para a gente falar de um tema que é uma experiência que ela passou e que eu acho que ao compartilhar essa experiência, ela poderá ajudar muitos ouvintes que estejam passando pela mesma situação. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Nós temos aqui, na parte técnica, o nosso amigo Pedro, que, como eu havia falado para Marisa no programa anterior, tem uma coleção de camisas havaianas. E eu perguntei ele hoje quantas camisas ele tem. Ele tem 15. E ele está com o mais novo modelo aqui hoje, a camisa nova, vermelha, toda florida, estilo havaiana, né? Estreou a camisa aqui hoje. Ele tem 15, ele me falou, e esse modelo de hoje é o mais novo. Marisa, boa tarde, obrigado por você ter vindo.
Eu que agradeço, é muito bom estar aqui de novo.
Marisa, você gostou da camisa do Pedro?
Eu acho que a coleção dele é de primeira.
É, né? Olha só, eu me sinto até humilhado de vir com uma camisa comum aqui, branca, normal, calça jeans. O cara com uma roupa dessa ali, ele humilha o apresentador,
Marisa. Mas ele vai deixando o mundo mais florido, né?
Pelo menos com a cor da camisa, né?
Com certeza.
Bom, Marisa, pedi você para vir hoje novamente, agradeço você estar aqui. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua história com o seu companheiro, o Antônio, que desencarnou, foi no ano de 2004.
Isso,
né? Eu conheci o Antônio. O Antônio e a Marisa moravam em Jundiaí. Lá eles fundaram o Espaço Origens, um espaço onde tinha aulas de yoga, reiki, e onde o Antônio me convidou para fazer diversos cursos sobre as experiências fora do corpo, a aura, os chakras e os temas espirituais. Então, a primeira vez que o Antônio me contactou foi para fazer uma palestra em Jundiaí, num salão grande, se não me engano, cedido pela prefeitura na época, não foi, Marisa?
Isso mesmo.
E lá conheci o Antônio e conheci a esposa dele, a Marisa. E confesso, eu não gostei muito da Marisa a primeira vez que eu vi ela, não, Pedro. A Marisa era meio metida, sabe?
Assim,
uma mulher meio... Sei lá, o Antônio era um cara gente boa. Então, eu passei a ir a Jundiaí frequentemente fazer palestras e cursos e sempre com amizade com o Antônio. O Antônio gostava muito de música, ele gravava diversos dos meus CDs que eu levava para lá. E a Marisa sempre ali no cantinho, oi, 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 mas sem muita aproximação. Depois, com o tempo, devagarzinho, a gente foi se aproximando. E aí o Antônio, no ano de 2004, começou a ter dores abdominais e quando foi ver, ele estava com câncer no pâncreas, já no estágio avançado. O câncer de pâncreas é um câncer assim muito rápido, a sua atuação. Em poucos meses a pessoa vai embora e não podendo se alimentar direito, a pessoa fica muito magra, vai definhando fisicamente. E o Antônio, então, durante uns 6 meses, definhou repentinamente. A Marisa ali dando suporte para ele. E a Marisa, inclusive, na hora da passagem do Antônio por lá de lá, a Marisa estava junto. Então, eu quero que ela conte um pouquinho dessa experiência que ela passou com o Antônio, porque poderá beneficiar vários de vocês. E não é nada tétrico, nada escuro, nada triste, porque dessa experiência a Marisa tirou uma experiência de vida e cresceu muito enquanto consciência, né? Cresceu bastante como pessoa, tirou dessa experiência uma lição. O Antônio foi o grande parceiro da vida dela. Ela agradece muito os anos que viveu com ele, mas não foi só a vida com o Antônio que trouxe experiência para ela, mas também a passagem dele ensinou tantas coisas para a Marisa. E eu queria então que a Marisa contasse essa história, Marisa, agora, para a gente, tá? Eu vou deixar você falar, você conta. Eu só vou de vez em quando dar um ponteado de alguma coisa. Eu quero que você conta, assim, do início. Ele ficou doente e tal. E eu preciso que você, o Pedro, quando estiver faltando em alguns minutos, você me avisa para a gente ter noção se vai dar tempo dela contar o relato total, tá bom? Vamos lá, Marisa.
Eu quero começar dizendo que eu não era chata, nada. Eu só era tímida, quietinha. Na realidade, né, Wagner, falar sobre isso para mim é uma delícia, é uma honra, né, e a convivência com o Antônio continua sendo muito especial, né, saber que ele está bem, continua desenvolvendo o trabalho, ele no espaço, eu no outro, e é uma delícia, estar com o Antônio nesta encarnação foi um grande presente, o tempo que nós estivemos juntos. Nós ficamos casados 12 anos, E foi um período muito bom.
Inclusive, o Antônio era bem mais velho que você, assim, na idade física, né?
O Antônio era 13 anos mais velho do que eu.
13 anos mais velho.
Quando o Antônio desencarnou, eu estava com 38 e ele com 51. Né? Na realidade, a doença do Antônio pintou muito de repente. Ele estava bem, não tinha nada, tinha uma dorzinha de barriga. E daí eu tinha saído para o meu curso de formação, na época eu fiz o curso de formação de renascimento, fiquei 21 dias fora. E quando eu voltei, eu achei que ele estava meio amarelinho, né? Daí eu falei para ele, e a gente procurou um médico, a dorzinha de barriga continuava. E em 2, 3 dias, nós estávamos com um diagnóstico, né? Já era câncer de pâncreas, baço e fígado, já com metástase. Então, já era tudo muito grande, né? A gente sabia que naquele momento ele ia desencarnar, né? Não havia dúvida quanto a isso. E, em um primeiro momento, é claro que dá um baque, falta um pouquinho de chão. Eu lembro que nós tivemos um movimento em que nós ficamos os dois muito quietinhos. Ele em um canto da casa, eu no outro. E nós ficamos um pouco quietos dentro disso. Acho que a gente estava se reorganizando dentro disso. E eu lembro que eu estava num momento e olhei para cima. Eu estava, né, lá numa chácara, lá em Jundiaí, na minha casa. E eu lembro que eu olhei para as árvores, para cima. E daí eu pensei o seguinte... Né, e foi primordial esse momento, foi importante. Eu pensei no que eu acreditava. Eu fui resgatar naquele momento no que eu acreditava, o que eu ensinava sobre o que eu falava. E naquele momento eu fui resgatando os meus valores. Né? A certeza da impermanência, da vida pós-morte, de que aqui é só uma passagem, que é uma passagem muitas vezes muito dura... O quanto que é bom também poder desenvolver, tanto aqui quanto em qualquer plano. Eu fui resgatando tudo o que eu acreditava. E daí eu decidi viver aquela experiência em cima desses valores. Né? O quanto que eu ia bancar ou não esses valores e o que eu ia mudar dentro disso. Foi importante para mim, naquele momento, com os meus 38 anos, perceber realmente o que eu queria ter como um caminho, uma verdade, uma bússola na minha vida. E aquele momento me deu isso. Eu peguei um papel, lembro que eu fiz uma listinha de todas as minhas crenças. A vida, acerca de vida, de desencarne, de existência, de companheirismo, de evolução. E essa listinha me norteou durante todo o processo. Ao longo desse caminho, né, nós tivemos muitos encontros aí com a área médica. É uma das coisas que eu gosto de trazer também... Porque eu pude entrar em contatos com muitos médicos que eram médicos gente. E eu pude entrar em contato com muitos médicos que eram médicos que se portavam como deuses.
Aliás, isso é uma coisa muito frequente e recorrente. É legal você encontrar um médico que tem o lado humano, que sabe que não está apenas tratando mecanicamente de um corpo, mas que tem uma consciência ali dentro, uma pessoa com valores... E muitos médicos maravilhosos são assim. Só que, por outro lado, tem vários médicos que são hábeis na parte técnica, são técnicos muito bons, mas tem o lado do relacionamento humano muito complicado e alguns têm esse complexo mesmo de deuses, inclusive se achando muito especiais e não passam de seres humanos como todos os outros, com carências e tantas outras coisas, apenas tendo uma habilidade na área médica, que é louvável. Mas um ser humano é um ser humano, ele não tem só técnica, ele precisa de relacionamento humano, amor, alegria, amizade, respeito. E às vezes você, ao tomar uma atitude arrogante dessas, você acaba afastando todo mundo em volta de você. As pessoas têm até medo de um médico assim.
arrogante, né, Wagner? Muitas vezes impessoal. Né? Quantas vezes a gente ia para fazer a quimio, eu levava o Antônio, né? Porque tem todo um processo que é um processo muito chato, dolorido, que é a questão mesmo do físico. Né? E que quantas vezes houve uma diferença muito grande quando a gente chegava e uma enfermeira, um médico vinham nos atender com um sorriso, com um abraço. Quer dizer, isso fez muita diferença. Muita diferença. Quando nós pudermos estar com os médicos, né? Dar um COCAMP, o meu abraço especial para eles lá em Campinas, né? Médicos, gente mesmo. E que eu, né, o Antônio foi para o hospital algumas vezes, eu brinco, né, que eu falava assim, eu levava o meu kit hospital. Né? E eles me permitiam levar ali o meu floral, levar o travesseiro que o Antônio gostava, levar as leituras, os CDs, as músicas, eu poder levar o meu sonzinho no quarto, colocar aquela música. Às vezes não tinha vaga no hospital, tinha outro paciente do lado, a gente chegava, perguntava se podia colocar a música, e ele também agradecia por aquela música. Nós fazíamos ali uma prática algumas vezes, eu vibrando o meu reiki, vibrando a minha conexão, o que era mais importante naquele momento. E poder viver esse processo com tranquilidade e sem ficar se enganando dentro dele. Né? Uma das coisas que fez muita diferença e que o Antônio me pediu uma coisa logo no comecinho do processo. Ele me disse assim, eu quero saber exatamente o que está acontecendo a cada momento. Né? E isso foi honrado dentro desse pedido. Então, a cada momento, ele foi sabendo, eu também, exatamente o que estava acontecendo. Ninguém ficou enganando ninguém, nem a família. Com isso, todos puderam participar do processo e olhando de frente para a realidade da vida. E o que é a realidade da vida? Que um dia todos nós vamos deixar esse corpo físico. A gente passa a vida se enganando, achando que isto nunca vai acontecer. Quando nós devemos viver a vida sabendo que isso pode acontecer daqui a 2 minutos. Quando nós olhamos isso com tranquilidade, com discernimento, com responsabilidade, a vida fica muito mais interessante. Talvez um dos grandes aprendizados que esse processo tenha me trazido foi perceber que quando o Antônio desencarnou, né, e foi, volto a dizer, um grande companheiro, eu pude experimentar e descobrir dentro de mim realmente o que era o amor independente de homem e mulher. Dentro da certeza da continuidade da vida, né? Hoje eu pude aprender com esse processo o amor de consciência, né? A gratidão pela troca. E isso eu pude trazer para outros relacionamentos.
Marisa, lá na época do Espaço Origens, muitos terapeutas, pessoas que faziam cursos também, pessoas que davam curso lá também, quando o Antônio adoeceu e algumas pessoas acabaram se afastando com o tempo. Acontece, às vezes, de familiares e amigos próximos, às vezes, num processo, eles também se afastar. Porque me parece que a doença de alguém terminal acaba sendo um tapa na cara das pessoas que estão próximas, porque a possibilidade da morte de alguém próximo revela a mortalidade das pessoas que também estão próximas. Porque se hoje é aquela pessoa, amanhã pode ser a outra. Né? Então, muitas pessoas, quando percebem alguém muito doente, que essa pessoa vai embora, elas às vezes até se afastam do convívio de amizade, às vezes até um familiar faz isso, e às vezes não é nem por maldade, mas é por não saber lidar com aquilo, ou porque aquilo evidenciar a noção da impermanência dela também no plano físico, de que eventualmente um dia ela também passará pelo mesmo processo e irá embora. Então, muitas pessoas se afastam, e não é maldade, mas talvez aquilo traga uma dor dentro dela por reflexo, né? Uma dor psíquica de alguma forma. Você, então, notou isso, esse afastamento das pessoas em volta?
Notei, isso aconteceu bastante. Na época eu não entendia, né? Eu tinha alguns amigos muito próximos e eu não entendia aquelas pessoas não me ligarem, as pessoas não estarem presentes. Eu sabia que eles sabiam do que estava acontecendo, mas eu não entendia o processo. E depois que aconteceu, que o Antônio desencarnou, eu liguei para essas pessoas e eu perguntei. E muitas vezes o que eu ouvi, Wagner, que a gente ouve muitas vezes, né? Eu queria, não sabia o que falar, não sabia o que fazer, e eu queria guardar a imagem dele bem, eu queria guardar a imagem dele alegre, né? Quando você fala para mim que, ouço você dizer agora, né, para a gente aqui, para o público, que não era por maldade, eu concordo, mas hoje eu digo para você que é por covardia. É por covardia nossa de não encarar a vida como ela é. E daí a gente vai vivendo, seguindo, dentro de um faz de conta. E quando a vida nos traz experiências de um porte mais profundo, mais forte, daí nós não estamos preparados e não sabemos lidar com isso.
Nessa hora, Marisa, ter uma bagagem espiritual, seja ela qual for, ajuda muito a enfrentar uma crise dessa, uma prova dessa, porque sem um valor espiritual para a pessoa pensar numa continuidade da consciência após a morte, a pessoa fica baqueada de uma forma irreversível. É claro que mesmo alguém estudando um conteúdo espiritual, a pessoa vai sentir a perda, vai sofrer, mas ela administra essa perda melhor e sai dessa crise um pouco mais rápido por causa do conteúdo que ela tem. E muito embora eu conheça muitas pessoas com estudo espiritual e que na hora H, diante de uma perda, funciona pior do que um materialista em relação à mesma perda. E aí é outra história. Mas alguém com conteúdo espiritual na prática, não só na teoria, consegue passar melhor uma situação dessa, não?
Sem dúvida nenhuma. Eu lembro de que eu nunca valorizei tanto todos os cursos, todos os livros, todas as palestras que eu fui, como naquela época. A gente ouve as pessoas falando que não tem como estar preparado para uma coisa dessas, né? Eu digo assim, tem sim. Tem como você se preparar, tanto para você ir embora, quanto para você ficar aqui e dizer até logo para alguém. Né? Agora, o que precisa é você ter coragem de estudar o tema, vida pós-morte. Né? Precisa se falar sobre isso. Então, quanto mais natural você puder viver esse processo, você tratar isso no seu dia a dia, mais tranquilo vai ser essa passagem.
Ô Marisa, o Pedro está me avisando que a gente tá chegando em cima do horário. Você adiantou o relógio, Pedro? Ele acha que ele aprendeu isso com o Tomás e com o Evaldo. Ele adianta o relógio. E o programa acaba
nada
mais rápido.
Ainda.
O que é? Fome? Você quer sair para almoçar? Isso? Você quer que acabe mais rápido para almoçar?
Futebol, eu acho.
Eu acho que eu vou chamar o Jean, viu? O Jean não tem feito isso ultimamente, não. O Evaldo fazia, o Tomás fazia. E o Pedro, aqui que está de domingo, também está fazendo, né, Pedro? Oh, sacanagem, hein, cara? Pedro, nós podemos fazer uma coisa, tá? É o seguinte, como a gente ainda está no meio do papo, eu quero continuar esse papo para o domingo que vem, mas domingo que vem a Marisa não poderá estar aqui. Então, é possível a gente acabar agora e encerrar o programa, você abrir ali a porta do estúdio, eu poder gravar com ela a sequência do papo para não perder o calor do papo para a gente passar no domingo que vem? Não é? É possível, né? Então, vamos fazer o seguinte, Marisa, você pode ficar mais meia hora comigo aqui? Aí a gente grava ali no outro estúdio para no domingo que vem nós darmos sequência a esse papo, a gente não perder, para não ficar no meio e domingo que vem ter que recomeçar. Vamos pegar o calor do papo e dar sequência.
Combinado.
Já que o Pedro autorizou a gente
Nossa.
A fazer essa gravação, né? Com aquela camisa florida. Amigos, nós vamos encerrar por aqui. Vamos fechar o programa. Eu vou gravar com a Marisa ali no outro estúdio para passar no domingo que vem a sequência exata para não perder o pique desse papo, tá bom? Porque o programa tem meia hora, não dá tempo de falar tudo. Domingo que vem a gente faz a sequência desse programa, tá bom? Eu agradeço a audiência de vocês e aí domingo que vem a gente está de volta com a sequência desse bate-papo, tá bom? Até mais, pessoal.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.